Papo Sintonia. Converse com a gente.
Patrícia Costa. Isso mesmo, Papo Sintonia hoje trazendo neurocientista, palestrante, professor Bruno Pitanga para falar sobre como o nosso cérebro pode ser ajudado, né? E nos ajudar também a promover a mudança que queremos em nossa vida. A gente começa falando sobre isso, Bruno, sobre o Janeiro Branco e a questão da saúde mental. Há uma relação direta entre escolhas e saúde mental? Como que a gente entende isso?
Obrigado mais uma vez, Patrícia Tosta, a vocês ouvintes também. Uma alegria estar aqui entrando na sua casa, na sua família, no seu ambiente de trabalho, no seu carro, enfim, na sua vida, para que te possa entender ainda mais sobre o nosso cérebro. Mais uma vez eu reforço que é um instrumento, né, de estudo, no meu caso, que eu venho tentando desvendar os segredos do cérebro há mais de uma década. E cada vez que passa um ano, mais dúvidas aparecem em meu cérebro sobre esse órgão tão imponente, tão misterioso que é o cérebro. Então, quando Patrícia me convida para falar sobre a mudança, me agrada muito, porque o cérebro é um dos únicos órgãos do corpo humano que tem a capacidade de mudança. Literalmente, gente, uma mudança. Então, o seu cérebro nunca é o mesmo. Quando você dorme, você acorda e já tem outro cérebro novo. Eu costumo falar que o cérebro da gente nasce, né? A gente nasce com o cérebro pré-formado. A formação cerebral não para nunca. Ele continua a formação cerebral durante toda a sua vida. Nunca para de formar seu cérebro, nunca para de mudar seu cérebro. Entende? Quanto mais você vai evoluindo na vida, mais mudanças cerebrais acontecem. Porque a neurogênese é um conceito, vou explicar para vocês, significa nascimento de novos neurônios. Então, isso quer dizer que no seu cérebro, todo dia, novos neurônios nascem. Então, existia, Paty, um conceito antigo de que os neurônios não nasciam mais. Isso é mentira. A neurociência hoje já sabe que isso não é verdade. Os neurônios continuam nascendo constantemente. E assim que os neurônios nascem, Patrícia e ouvinte, eles começam a se comunicar. Eles formam sinapses. Tá, eles se casam, é um casamento neural, é uma sinapse perfeita. Então essa sinapse significa um comportamento, significa um aprendizado, significa uma nova forma de pensar, isso é uma sinapse. Só que às vezes, essa sinapse que foi formada, ela perde o sentido. Sabe aquele momento em que você percebe que aquele conceito seu, que aquela forma de pensar sua, não tem mais sentido? Você percebe que aquela forma de olhar o mundo não tem mais sentido? Você começa agora a olhar novos horizontes. Nesse momento, seu cérebro começa a mudar uma sinapse e procurar novas comunicações, novos casamentos. E isso faz uma mudança incrível acontecer. Quanto mais conexões você tem em seu cérebro, quanto mais neuroplasticidade, que significa essa mudança, mais você vai ter cognição. Inclusive, Paty, tem um dado bem interessante, é o seguinte: todos nós temos 100 bilhões de neurônios no cérebro, 100 bilhões, todos nós temos 100 bilhões de neurônios. O que muda a inteligência de uma pessoa para outra são as quantidades de sinapses que você tem. Quantas sinapses você tem, se você tem mais sinapses ou menos sinapses, vai interferir no grau da sua cognição. Então todos nós temos 100 bilhões de neurônios, mas esses neurônios podem se comunicar com outros neurônios ou não. Quanto mais conexões você tem, mais você vai ter uma inteligência. As inteligências todas presentes, inteligência social, cultural, profissional, amorosa, enfim. Todos nós temos essas inteligências internas prontas para o uso. Precisamos só começar a despertar isso. E a neuroplasticidade ensina a gente a despertar essas inteligências que temos na gente, dentro de nós. Eu vou lhe mostrar agora, ouvinte, eu quero até que vocês quiserem perguntar também, fiquem à vontade, quais são os estímulos. Quais são os estímulos, Paty, para você ter essa neuroplasticidade presente em sua vida? A partir de hoje, eu quero que vocês, ouvintes, Patrícia também, Jeová, eu que estou aqui também, todo mundo, a gente comece a incorporar esses novos hábitos. São sete hábitos novos que a partir de hoje você deve incorporar para começar a estimular a neuroplasticidade e deixar o cérebro pronto para a mudança. Olha que interessante. O cérebro pronto, o cérebro um terreno fértil para essa mudança a partir dessas sete novas habilidades. Primeira delas, atividade física prazerosa. Anote aí. Atividade física prazerosa faz, Patrícia e ouvinte, o nosso cérebro ficar pronto para a mudança. As sinapses começam a querer mudar. Só em você despertar isso, essa vontade de querer fazer atividade física agora prazerosa, é um passo importante. Depois, o outro passo também, o segundo passo, é sair da rotina. Gente, nosso cérebro não gosta de rotina. Se você está envolvido com a rotina, tente incorporar novas formas de viver o seu dia a dia. Tá? Quanto mais você incorpora o novo, mais capacidade de neuroplasticidade você vai ter. Então, até assim, por exemplo, vai para o trabalho. Então, todo dia vai para o trabalho no mesmo caminho. Comece agora a inventar outros caminhos. Comece a mudar o caminho de ir para o trabalho. Né? Se você pega o ônibus e desce naquele ponto, desça um ponto antes e vá um pouquinho andando para o trabalho, sabe? Ou seja, coisa simples que eu estou dando aqui, alguns exemplos, né? Mas cada um vai entender o que é melhor para si. Como incorporar essa mudança. Até mudar, Paty, os móveis da sua casa. Né? Você pegar a sua casa aí, olhar para sua casa, vou mudar o sofá de lugar, vou mudar a mesa, vou mudar aqui a estante, enfim. Mudar, repaginar a sua casa já é uma mudança. Até mudar o seu cabelo, corte de cabelo, estilo de roupa, sabe? Coisas simples do dia a dia, a mudança. Mudança, vamos começar do começo. Vamos começar do básico. Depois eu começo a pensar em algo mais complexo. Comece mudando as coisas simples, como eu falei, né? A sua casa, a sua roupa, o seu cabelo, enfim, o seu jeito de enxergar o mundo. Depois você incorpora coisas mais amplas. Isso aí é muito importante. O terceiro passo, tá? São novos aprendizados. O que significa isso? Fazer um curso, ouvir uma palestra, estar aqui com a Patrícia na Rádio Excelsior, ouvindo o quadro dela, o programa dela, que é um programa fantástico. Eu sou fã de carteirinha. Você ficar se envolvendo com situações que te levam a novas aprendizagens. Inclusive, Paty, eu quero falar agora especialmente com os ouvintes, tá? Lá da Chapada Diamantina. Não sei se tem aqui algum ouvinte presente agora, da Chapada, região ali de Andaraí, de Mucugê, na região de Gatu. Eu queria falar com vocês que eu estarei aí agora, nessa sexta, sábado e domingo, fazendo um evento de meditação, neurociências e autoconhecimento. Aí vai ser um prazer estar com vocês aí nesse momento. Se quiserem participar, é só entrar em contato, o telefone eu vou deixar aqui no ar, é o 98317-1535 e fala com Flavine. Tá? Vai ser lá na Chapada Diamantina, quem estiver por aí por perto na região, quiser aparecer lá, me conhecer pessoalmente, fazer um curso comigo, vai ser gratuito, tá, aí na Chapada. Pode me procurar, pode procurar aqui Flavine, a gente vai aí ter um momento lá de neurociência, de autoconhecimento e também meditação. A que quarta maravilha. Parte, a quarta etapa, Paty, é se expressar, tá? A gente tem que aprender que a expressão é muito importante. Agora, essa expressão, se for vinculada à expressão artística, melhor para o cérebro ainda. Então, você que me ouve aqui, ouvinte, fazer algo ligado à arte, arteterapia, por exemplo, fazer, enfim, pintura, fazer teatro, qualquer coisa que vincule a arte, porque viver já é uma arte. Se você vincular a sua vida com algum processo de expressão artística, isso é muito importante para o cérebro. O cérebro adora a arte. Quanto mais se envolve com a arte, mais você vai ter liberdade, mais você vai ter a liberdade de preconceito, digamos assim, porque a arte liberta, a arte estimula o cérebro a ter neuroplasticidade. A quinta etapa, essa é importante, viu? Novas amizades. É muito importante para o seu cérebro estimular a neuroplasticidade. Você sempre está se envolvendo com novas amizades, procurar novas pessoas para se comunicar, para se relacionar, porque nós somos seres sociais. Então, o ser humano precisa das relações para poder desenvolver. Quanto mais você apresenta relações afetivas, íntimas, mais você vai ter um cérebro rico, pronto para aprender. Então, se você é aquela pessoa que tem dificuldade em se relacionar com pessoas, eu sugiro você buscar uma terapia. Porque você deve ter algum tipo de demanda que, às vezes, impede você a ter uma relação com alguém de forma mais afetiva. Mas a terapia resolve isso. Então é muito importante, nós, enquanto animais que somos, o ser humano, precisa das relações. E quanto mais relações você tiver, menos você vai ter doenças cardiovasculares, menos você vai ter AVC, menos você vai ter demências. Agora, quanto mais uma pessoa tem dificuldade de se relacionar, mais ela vai ter doenças cardiovasculares, mais ela vai ter infarto, mais ela vai ter Alzheimer. Então, quanto mais relações você tiver, mais saúde. O sexto e o penúltimo é ouvir música que acesse as suas emoções. A música realmente cura. Se você quiser mudar, fazer com que seu cérebro fique pronto para a mudança, para novas conexões, é muito importante a música. A música eleva a nossa alma. A música traz paz. A música traz alegria. A música traz novos neurônios e a música traz novas conexões à neuroplasticidade. Inclusive, já tem estudos que mostram o tratamento do Alzheimer com a música. Porque a música faz produzir novos neurônios. E quando você ouve aquela música ali, os sintomas do Alzheimer começam a diminuir. Você trata hoje o Alzheimer com música. O paciente que está com demência profunda, ao ouvir a música, naquele momento ali da música, os sintomas quase que somem. Sabe? Isso é muito importante porque o que faz acontecer isso é a neuroplasticidade e a neurogênese que a música promove no cérebro do paciente que tem a demência. Sabe? Então, se você que me ouve aqui nesse momento conhece alguém que tem Alzheimer, faça isso, esse teste. Pegue lá um fone de ouvido, bote para a pessoa ouvir uma música, a pessoa gosta muito, que acerte a emoção dela. Bote ela para ouvir essa música e aguarde. Você vai ver que naquele momento da música, a pessoa vai ter uma melhoria dos sintomas. Né? Vários estudos já mostram isso. Faça esse teste, você vai ver que realmente vai ter. E qual é o significado disso? Qual a justificativa? Neurogênese e neuroplasticidade. As duas formas de intervenção da música para a saúde do cérebro. E a última, o último passo para estimular a mudança e a neuroplasticidade, que é, não é porque a última que é a menos importante, pelo contrário, todas elas, as sete características aqui são fundamentais, mas essa sétima daqui você não pode deixar de fazer. Eu falo aqui para todos, tá? Nós temos que fazer terapia. A última etapa é a terapia. A terapia é fundamental para a neurogênese e também para a neuroplasticidade. Quando você começa a fazer terapia, seu cérebro começa a buscar novas conexões. E isso é a mudança. Então você, hoje e agora, pense, né, como é que eu posso começar a fazer terapia? Já é uma mudança isso. Já é uma mudança você começar a fazer terapia. E fazendo a terapia, você vai mudar ainda mais e mudar para melhor. Você vai começar a se conhecer mais, a estimular autoconhecimento, a estimular a cura do seu corpo, da sua mente e da sua alma também. Você vai elevar seu pensamento, vai começar a transcender, vai começar a incorporar o positivo, você vai começar a olhar a vida com outros olhos, com olhos de paz, de amor, serenidade, plenitude, enfim. Eu acho que essas sete etapas aqui, Paty, tem que ser lembrado sempre para as pessoas, para não esquecerem. Porque isso aqui, eu estou dando para vocês os caminhos. Os sete caminhos para a neuroplasticidade. Você incorporando isso em sua vida, certamente, não tenho dúvida, que você vai estar pronto agora, você vai estar motivado para mudar. Revisando aqui, primeiro ponto, atividade física. O segundo ponto, sair da rotina. O terceiro ponto, novos aprendizados. O quarto ponto, se expressar através da arte. Quinto ponto, novas amizades. Sexto ponto, ouvir música, tá? E o sétimo ponto, fazer terapia. Então tá aí na sua mão agora, ouvinte, os caminhos. Tá na sua mão aí agora a maneira de gerenciar isso. Tá no seu caminho aí agora, ouvinte, as formas para que você possa cada vez mais encontrar essa motivação para a mudança.
Bruno, e parece ser são coisas simples, né? Coisas viáveis e possíveis de fazer. Mas eu queria ouvir também das pessoas que estão acompanhando. Bruno falou essas sete chaves aí para a gente caminhar e buscar essa neuroplasticidade, preparar nosso cérebro para essa mudança. E como é que essas sete coisas estão ressoando aí na sua vida? Se você tivesse que dar uma nota, vamos fazer aí um desafio com vocês, uma nota para cada uma, né, Bruno, dessas áreas. A atividade física, de 1 a 10, que nota você dá? E aí nós vamos fazer esse raio-x aqui de como nós estamos cuidando da nossa saúde mental e como estamos nos preparando para essa mudança. Porque não adianta colocar lá na lista, aquela lista do fim do ano, eu quero isso, eu quero aquilo outro para o ano de 2022. Isso é bom, né, a gente se planejar. Mas o melhor de tudo é a gente estar preparado realmente para fazer. E se, por exemplo, você é uma pessoa que cumpre só a mesma rotina, não está aberta ao novo, foi o ponto 2. Sair da rotina, fazer coisas novas, incorporar novidade na sua vida, como é que está isso em você? De 1 a 10, você é uma pessoa que muda ou que não? Botou as coisas, é do jeito que tem que ser, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, vou morrer assim. Síndrome da Gabriela. O 3, isso. Né, Bruno? Novos aprendizados. Você estuda, gosta de ler, tem trabalhado isso também na sua vida? Expressões artísticas ou até mesmo trabalhos manuais. O que, que você tem feito para incorporar também? Novas amizades, está aberto a conversas. Ah, mas agora está na pandemia, não posso fazer amizade. Tem aí as redes sociais, as formas online de também você estar se conectando. Ouvir música, tem gente que nem gosta, tem música na vida e tem outras pessoas que são bem musicais, né? Já começa o dia e termina o dia com música. Como é que você é? Que nota você dá nesse aspecto? E depois a questão da terapia, que é o autoconhecimento, né, Bruno? Acho que essa realmente é uma chave, uma grande virada de chave. Eu vou deixar os ouvintes aí dando as notas aqui, mandando para a gente no WhatsApp, para a gente conversar, mas tem algumas perguntas que estão chegando também aqui, enquanto daqui a pouco a gente aprofunda. Você também falou dos alimentos, tem alguns alimentos, Bruno, que podem ajudar a fazer essas sinapses. Você responde agora essa do alimento e daqui a pouco a gente traz as perguntas dos nossos ouvintes. Vão mandando aí, tá, gente? Suas perguntas.
Pátia, eu quero que vocês agora, ouvintes, por favor, anotem uma receitazinha. Viu, Pátia? Anota aí, Pátia, essa receita. E a partir de hoje eu quero que vocês todos comecem a se alimentar disso uma vez no dia, pelo menos. É uma receita simples, Pátia. Todo mundo tem acesso a isso. E a gente pode estar fazendo para a gente naturalmente um remédio para estimular tanto a neurogênese, assim como também a neuroplasticidade, uma proteção para o nosso cérebro. Primeira coisa, quero que você pegue aí azeite de oliva extra virgem, depois cúrcuma, açafrão da Índia, e depois pimenta do reino. Três coisas simples. Com a proporção, vai pegar uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem, colocar numa xícarazinha, depois colocar uma colher de chá, pequenininha assim, uma colher de chá, bem, não precisa ser cheia não, uma colher de chá de cúrcuma, açafrão da Índia, tá? Que é aquele pozinho amarelinho, bota ali e mistura com azeite, né? Mistura o azeite e a cúrcuma, vai ficar tipo um patezinho. Depois você pega a pimenta do reino, uma pitadazinha, bem pequena, e coloca por cima. Pronto, tá pronta a receita pro seu cérebro vai agradecer. Você vai ficar com o cérebro turbinando de neurônios novos para poder buscar novos aprendizados, novas formas de viver.
Já vou incorporar hoje, agora.
Hoje, Pátio, olha, pode colocar no pão, pode colocar na torrada, na pode salada. Colocar na comida, no frango, na salada, onde quiser. Olha, Pátio, o azeite de oliva, ele é um potente anti-inflamatório para o cérebro. Né? Então, por exemplo, previne as demências, previne a inflamação cerebral, ajuda nas sinapses, o azeite, tá? O açafrão da Índia, que é a cúrcuma, apresenta ali uma substância que é chamada de curcumina. A curcumina, Paty, tem uma propriedade neurogênica. Ela estimula a célula-tronco do seu cérebro a formar novos neurônios. Imagine, eu tenho aqui em casa, Paty, um pezinho de cúrcuma, eu peguei, que é fácil, nasce é fácil. Eu peguei aqui uma raizinha, botei no chão aqui em casa, eu tenho aqui a plantação de cúrcuma. Aí eu vou lá, pego do chão, que eu prefiro pegar natural do que comprar. Aí eu pego do chão da terra, limpo, faço pego assim, raspo, aí tenho ali já ela natural para usar, e uso sempre. E a pimenta do reino, ele vai fazer a captação disso tudo no intestino. Quando você coloca a pimenta do reino estimula a absorção disso tudo no intestino. Então, você pode incorporar isso uma vez no dia, café da manhã, no almoço, no jantar. Pode botar no pão, na torrada, no frango, porque combina bem com frango isso, no almoço, na salada, enfim, se você quiser. Mas fazendo isso uma vez por dia, você vai ter já um remédio natural para o seu cérebro.
Que maravilha, incrível. Bruno!
Onde eu vou, eu levo isso.
Ontem, a gente já colocou aqui, tenho certeza que os ouvintes, a forma como é simples de fazer, né, vai com certeza incorporar. Nós temos 10 minutinhos para finalizar o nosso programa, Bruno, e tem aqui algumas perguntas. Vamos fazer um ping-pong, né, um bate-bola aqui rapidinho para tentar responder as dúvidas dos ouvintes. Eu tive uma pergunta da última vez que você esteve aqui, ficou sem responder. Você falou hoje que os neurônios nascem, né? Mas a pergunta da ouvinte Ana, ela quer saber o seguinte: os neurônios morrem, esses neurônios que morreram, eles podem ser reativados? Doenças, por exemplo, que foram colocadas, né, que se desenvolveram pela morte dos neurônios. Hoje existe alguma pesquisa que isso pode ser reativado, fazer a cura através da reativação dos neurônios ou não?
Excelente pergunta, muito boa pergunta, adorei. Olha, os neurônios, eles, uma vez que eles morrem, que estão mortos, eles não vão nascer novamente. Morreu, está morto. Agora, nós temos em nosso cérebro, Paty, ilhas de células-troncos. O que são células-troncos? São células que, quando estimuladas, formam novos neurônios. Então, se teve uma morte de neurônio em uma região do cérebro qualquer, você incorporando essas 7 características que eu falei para vocês, e essa receita também de alimentação, isso vai estimular sua célula-tronco a formar novos neurônios. Agora, uma vez, por exemplo, o paciente teve Alzheimer. O Alzheimer significa morte de neurônios, tá? Só que foi uma morte muito intensa. Então, se você agora produzir novos neurônios, não quer dizer que você vai curar o Alzheimer. Entende que foi uma morte muito intensa. Teve uma morte muito intensa e deixou uma cicatriz no cérebro muito grande. Aí você agora não vai ter como mais, através dessas atividades, produzir novos neurônios e aí curar a doença. Não tem como. Então, o segredo é você prevenir o Alzheimer. Uma vez que a doença se estabelece, para você curar a doença, não existe ainda essa possibilidade. Mas a prevenção, sim. Se você começar a incorporar essas atividades que eu falei para vocês hoje, certamente já vai ser uma prevenção para o Alzheimer. Então, você prevenindo a morte de neurônios, entende? Você não vai ter uma sequela muito grande depois. O segredo é esse, é prevenir. É prevenir, porque aí você não vai ter essa cicatriz, digamos assim, simbolicamente falando, em seu cérebro. Entendeu, Paty? Deu para entender?
Deu sim, né? Então é importante esse trabalho preventivo, inclusive, né, Bruno? Isso, com todas aquelas 7 chaves. O Elinaldo pediu para eu repetir. Eu vou enviar lá para você, tá no grupo Em Sintonia, essa listinha aí, tanto da receita quanto dos 7 passos que o Bruno passou. Bruno, maçã, um ouvinte está perguntando também, maçã ajuda nas sinapses ou é mito?
A maçã, ela tem uma relação direta com as cordas vocais. Você que trabalha com a fala, Paty, sabe que a maçã é bem distingente. Ela para você se comunicar, a comer uma maçã antes, é muito importante. Para o cérebro, não tem assim, eu não conheço, Paty, nenhum tipo de relação direta da maçã com o cérebro. Eu sei em relação à uva. A uva tem o flavonoide. O flavonoide é uma molécula que eu estudei no meu doutorado. Eu defendi uma tese ligada ao flavonoide com prevenção do câncer do cérebro. Então, o flavonoide, ele tem algumas moléculas, é uma molécula, né, que previne, inclusive, o câncer do cérebro. Então, se você usar o flavonoide, você pode estar prevenindo do câncer. Além disso, também, Paty, reforça a memória. Né? A memória pode ficar melhor você usando o flavonoide, que tem na uva, tem no suco de uva, tem no vinho também, entende? São qualquer fruta que tenha cor roxa, significa que ali tem flavonoide. Ou então legumes também, por exemplo, o repolho roxo, né, a cebola roxa. Você tem ali muito flavonoide, tudo que for roxo. E o flavonoide para o cérebro é incrível, incrível. Eu estudei isso no meu doutorado, eu aprofundei nisso, defendi uma tese sobre isso e posso falar com bem tranquilidade. O flavonoide é uma molécula essencial para o cérebro. Aumenta, melhora a memória, melhora a saúde cerebral, melhora a cognição, previne do câncer, é um antioxidante também, enfim, é fundamental. Então, se você começar a incorporar o que é roxo na sua dieta, certamente você vai ter um ganho também na sua saúde cerebral.
Bom, perguntas também aqui dos nossos ouvintes, pessoal pedindo para repetir a receita. Gente, a receita é uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem. Olha essa receita, viu, Bruno? Dando o que falar aqui. Tem a colher de cúrcuma, gente, ó, açafrão e uma pitada de pimenta do reino. E aí vocês vão usar do jeito que vocês desejarem.
É uma colher de chazinho, bem rasinha. Entendeu? De cúrcuma.
Não é muita coisa não, né?
De chá raso. É pouquinho, não é muita coisa. Muita coisa.
Ela está perguntando se pode dar essa mistura a crianças a partir de 3 anos.
Pode, tem nenhum problema.
Tem contraindicação, não.
Não, Bruno, não, eu vou...
colocar aqui uma última pergunta da Eliette, que é uma pergunta, acho que bem profunda e bem dentro do que a gente está falando aqui. Ela pergunta o seguinte: Bruno, como ressignificar a nossa vida quando nos encontramos totalmente sem forças, tristes, desmotivadas? É normal nos sentirmos infelizes por não poder ajudar? Ela está sentindo, até com relação a essa catástrofe que aconteceu agora, com esse problema, né, das enchentes, as pessoas assistindo aquelas notícias e ficam se sentindo assim incapazes de ajudar, vendo o sofrimento sem poder ajudar. Resumindo, como ressignificar a nossa vida quando nos encontramos totalmente sem forças, tristes, desmotivadas? Como ressignificar?
Perfeito, Paty. Eu quero já deixar aqui esse tema também para a próxima entrevista, que é justamente inteligência emocional. A gente precisa aprender a ter inteligência emocional para poder superar isso que a ouvinte está falando aí. E o primeiro passo, Paty, para você ter inteligência emocional é você desenvolver a resiliência, entende? A resiliência é importante para se ter inteligência emocional. Então, a gente sabe que está tendo uma pandemia, um problema, as pessoas estão desmotivadas, mas se você tiver resiliência, se você começar a colocar na sua consciência a resiliência, vai ser importante que você vai começar a aprender a dar a volta por cima, porque resiliência significa isso. É você aprender a dar a volta por cima e aprender com a situação. Então, eu sei que a vida está difícil, eu sei que está complicada a situação, eu sei disso. Mas não existe só isso. Existe também na vida situações positivas. Eu tenho que focar no que é positivo. É entender que tem o negativo, mas incorporar em mim o positivo. Inclusive isso, Paty, é um método que eu uso para terapia, né? Quem quiser fazer uma terapia comigo, entre em contato comigo pelo Instagram, que é o Bruno Pitanga, _ neurocientista, que aí eu vou estar lidando com vocês, mostrando para vocês esses caminhos. Então, por exemplo, Paty, uma pessoa como ouvinte, que está com dificuldade de encontrar uma motivação, um bem-estar, uma vida mais tranquila, está focada nesse aspecto mais negativo. Tudo bem, acontece isso. Mas qual é uma receita que eu passo? Então, você vai começar agora a estimular essa neuroplasticidade em seu cérebro. Como é isso? Seu cérebro está programado agora para o negativo. Você programou seu cérebro, suas conexões para o negativo. Como fazer essa mudança de conexão do negativo para o positivo? Você vai estar aí nesse momento agora no seu dia a dia, quando vier a sensação negativa, quando vier a sensação de mal-estar, você vai associar, é uma associação, você vai associar esse pensamento negativo seu com algum ponto na sua vida que você tenha prazer, com algum ponto de felicidade. Você vai tentar uma associação. Então, por exemplo, você está aí pensando agora e está aí, poxa, estou com medo do Covid. Aí você vai pegar esse momento agora de medo e vai associar com algum ponto da sua vida que te dê prazer. Por exemplo, ver o meu gatinho, meu cachorrinho brincando. É um ponto de prazer. Você vai associar esse ponto de prazer com o pensamento negativo. Aí você começa agora a reconfigurar, a mudar seu mindset cerebral. Isso funciona. É difícil, às vezes, porque você está numa situação negativa, incorporar algo positivo no negativo, algo positivo no negativo, às vezes dá trabalho, é difícil, às vezes, mas é um exercício. Sim. Aos poucos você vai incorporando o positivo que você tem no pensamento negativo seu. Aí seu cérebro começa agora a mudar a programação e de hora para outra você vai perceber o pensamento positivo sempre presente em sua mente. Isso funciona. Eu trato muitos pacientes assim e posso garantir para vocês que com o tempo, claro que não é de hora para outra, é um tempo de exercício, é um tempo Sim. de incorporação, é um tempo de novos pensamentos, você começa aí a ter essa mudança de mindset.
Com certeza.
E funciona.
Bruno, a gente agradece muito aqui a sua presença, vai voltar sim, queremos você de volta aqui em fevereiro para a gente falar de outros temas nem importantes para trazer alegria para a vida dos nossos ouvintes. O Elinaldo aqui lembrou da questão do bom humor, né? As pessoas mal-humoradas, amarguradas, sedentárias, isso tudo pode sim, tá, Elinaldo? Acredito facilitar o desenvolvimento aí de doenças, de demências, entre elas Alzheimer. Obrigada pela participação de todos os ouvintes, obrigada mais uma vez, Bruno, beijo no seu coração e até uma próxima. E tá aí o convite para Chapada Diamantina com o Bruno. Ele vai mandar aqui os detalhes e eu vou enviar para os nossos ouvintes. Obrigada, querido. Bom evento para você.
Obrigado, Tati. Obrigado, ouvinte. Fica com Deus e um beijo. Até a próxima.